extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente agradável.
Já ouviram falar dos benefícios do jejum intermitente?
Já.
Sim, agora parecia, agora parecia aquelas testemunhas de Jeová que batem à porta e perguntam: já ouviu a palavra do Senhor? E de facto o jejum intermitente parece ser uma nova religião com cada vez mais fiéis. A mais recente mensageira é a nutricionista Alexandra Vasconcelos. E perguntam vocês, quem?
Quem?
Ah, obrigada. Vamos saber.
Doutora Alexandra Vasconcelos é especialista em terapia biológica na Clínica Viver.
O que é terapia biológica? Explica-me só isso.
Eu de base sou farmacêutica, e depois, aqui há muitos anos, há 20 anos, comecei a entender que o caminho podia ser outro. E não comecei a achar, naquilo que eu sabia, soluções para a nossa vida saudável.
Soluções para a nossa vida saudável? Não, não precisamos. Precisamos é de soluções para a nossa vida doente. Assim é que é. Acabou com isto tudo por não explicar o que é a terapia biológica. Explicou apenas que com a depuralina e outras coisas que se compram na farmácia, não vamos lá.
A parte, quanto mais biológicos nós formos, quanto mais naturais nós formos, quanto mais nós respeitarmos o nosso corpo e o soubermos interpretar, mais saúde vamos ter num futuro.
Ok, portanto a doutora Alexandra defende que respeitemos o nosso corpo, mas ao mesmo tempo quer que o sujeitemos a não sei quantas horas de jejum, não é? Eu acho que o nosso corpo vai sentir que estamos a gozar com ele, mas pronto. Não é só por nos mandar fechar a boca que a doutora Alexandra anda nas bocas do mundo, como eu vos dizia há pouco. É também porque há dias, numa entrevista ao Público, ela disse o seguinte: se os doentes adotassem um regime de jejum que custa zero, iríamos poupar milhões ao Serviço Nacional de Saúde. Ora, isto parece-me irrefutável, não é?
Pois.
Eu acho até que não devia ser jejum intermitente. No caso dos doentes, era jejum constante, não é? Porque os cofres do Estado estão a precisar de dinheiro como de pão para a boca. Pão, que é coisa que esses doentes não podem comer. Aquela história do a pão e água acabou-se. Isso é um luxo para esquecer. A partir de agora é só água. Para o bem de todos.
Agora, só para as pessoas perceberem, porque eu acho que a ideia aqui é nós tentarmos simplificar e passar uma mensagem super importante para a vida das pessoas e que nos fazia poupar milhões de dinheiro no Sistema Nacional de Saúde. E é uma coisa simples e que não custa dinheiro. Não é preciso ir à farmácia comprar produtos, não é preciso ir ao supermercado comprar alimentos, e o biológico é caro, não sei o quê, não é preciso nada disso. É simplesmente não comer. É uma coisa super simples.
Super, como é que ninguém se lembrou disto antes?
É verdade,
não é? É fácil, é barato e dá milhões, não é? O jejum
e dá fome.
É como o Totoloto.
É fácil, é barato e dá fome.
Não, dá muita fome, mas pronto, olha, não se pode ter tudo. Depois, podemos ter a sorte de ficar esbeltos e saudáveis ou não. Isto é, no fundo, é um jogo de sorte ou azar, tal como o Totoloto, logo se vê. No fundo, a doutora Alexandra alega que passar fome é a melhor forma de evitar a doença. Eu diria que há vários países subdesenvolvidos a contrariar esta tese, mas pronto, não vale a pena agora irmos por aí. Alexandra prefere uma viagem no tempo e atira-nos com dados históricos para cima da mesa.
O jejum intermitente, em primeiro lugar, é uma... Eu acho que temos que ir um bocadinho à história.
Sim.
Para as pessoas não pensarem, isto é uma moda, ela agora vai falar de jejum. Não, isto é uma prática milenar. Toda a vida se fez jejum. O homem no Paleolítico fazia jejum, só comia uma vez por dia.
Sabia que não tinha, não havia restaurantes.
Exatamente.
Pois, eu tinha que caçar, não é?
Bom argumento, não é? Não havia sequer um drive-thru ou um takeaway. Bom, nem todas as práticas milenares são boas, atenção, não é? Neste caso, a antiguidade não é um posto. Por exemplo, queimar gente em fogueiras também se usava muito antigamente, é uma prática milenar e nós felizmente abandonámos, não é?
Ainda bem.
Eu gosto sempre deste argumento, que é muito usado na coisa das dietas e tal, do homem do Paleolítico. Como se fosse um excelente exemplo para o homem do século XXI, não é? Se vamos por aí, o homem do Paleolítico também não ia à internet. Mas era porque não havia. Não era propriamente uma opção para não perder tempo, sei lá, a navegar no Instagram.
No Paleolítico, os homens estavam 2-3 dias sem comer. Ninguém morria. Muito pelo contrário. Quando estavam 2-3 dias sem comer, toda a parte cognitiva e a acuidade visual e auditiva aumentava para poderem caçar.
Pois, ninguém morria, mas o que é certo é que acabaram por morrer todos. Já não está cá nenhum homem do Paleolítico para contar isto.
Também de velhice.
Não quer dizer que tenha sido jejum.
Acho que a esperança média de vida nessa idade era muito fraquinha.
Exatamente, eles lá para os 20 e tal, na melhor das hipóteses,
quinavam.
Quinavam, é o termo técnico, obrigada. Não. Mas a própria Alexandra reconhece que o que está a dizer não faz muito sentido, não sei se repararam. Portanto, eles passavam 3 dias em jejum e ficavam com uma visão apuradíssima para quê? Para caçar belos nacos de carne para comerem e romperem com o maldito jejum antes de falecerem.
Todas as religiões fazem jejum, os filósofos, o Platão dizia que para pensar melhor tinha que fazer jejum, o Aristóteles, enfim.
o Aristóteles, enfim, que é como quem diz, já não sei o correio, é que o homem dizia sobre jejum, portanto fica assim, acabamos por aqui. Mas eu por acaso sei, eu lembro-me de ter lido a retórica de Aristóteles e ver lá esta passagem que passo a citar. Estou com uma galga descomunal, tenho de parar para ir trincar qualquer coisa.
E nem mais, lembro, já sei, lembro perfeitamente.
Palavras sábias,
página 27. Aristóteles. Sim, sim, sim. Mas chega de teoria, que a Alexandra não é historiadora, não é? É nutricionista, não queremos agora saber do passado, queremos saber do nosso futuro. O que é preciso saber para fazer jejum intermitente?
E quando nós interrompemos o jejum, temos que o saber interromper. E infelizmente a maior parte das pessoas interrompem mal. É um processo ótimo. E nós normalmente interrompemos mal esse jejum. Não, primeiro não deixamos que o corpo faça as horas suficientes.
Sim.
Portanto, vamos interromper precipitadamente. Primeiro ponto, primeiro erro.
Resumindo, o jejum é como um sonâmbulo, não é? Não se pode acordar assim de repente porque pode fazer mal, é perigoso. Mas como é que se faz o jejum propriamente dito, doutor? Era isso que eu queria saber, diga-me lá que eu quero começar ainda hoje.
Posso-lhe só fazer um desafio?
Sim.
A próxima vez pense, consiga e fale com o seu corpo. O que eu tenho é fome ou é o ritual?
É o ritual, eu sei disso.
Não é. Eu já falei com o meu corpo, falei esta manhã, e ele respondeu que era mesmo fome.
Telefonaste.
Ele está sempre aqui comigo, infelizmente. E ele respondeu, aliás, com aqueles barulhos do estômago, sabem? Aqueles barulhos que às vezes quando está a silêncio ouve-se o estômago a falar. Portanto, eu sei que é mesmo fome. Mas pronto, imaginemos que eu janto às 8 e depois vou dormir. De manhã, o que é que eu posso ingerir?
Faz um café grande.
Isso pode.
Um café americano grande,
sim.
Está a ver? Põe uma colher de óleo de coco, põe aquelas maquinazinhas que bate, faz uma espuma ótima, parece um cappuccino. É altamente saciante porque é gordura.
E não ingerir nada.
Não interrompe o jejum. Está ali a vencer.
Então, mas o ideal são quantas horas?
O ideal seria 16 horas. O esquema 16-8 é o esquema que eu faço. É o esquema,
então são 8 horas para comer, 16 para estar sem comer.
Ai, credo.
Em 8 horas come-se muito.
Ai, credo.
Vocês repararam nesse ai, credo?
Ai, credo.
Isto que ouvimos foi João Baião, mascarado de uma senhora qualquer, uma personagem, representando no fundador de todos nós, não é? Todos nós dissemos, nem que seja para dentro, ai, credo, 16 horas sem comer. Mas fizemos mal a alguém. Prendam-me já, que eu prefiro, ao menos na prisão, eles fazem 4 refeições por dia.
Sim. Eu fixei-me nas 8 horas a comer.
Olha, eu
disse, mas não é seguidas, Carla.
Ah, não?
Eu faço 16.
Não, não. 8.
Mas já falamos disso.
Ah, okay.
Vamos lá, se calhar, ouvir mais sim. Da Alexandra.
É, o esquema melhor é 16 horas. Agora, um esquema muito bom é nós conseguirmos introduzir 24 horas na semana, ou de 15 em 15 dias.
Ai, que um dia não tem sem comer.
Este ai da Cristina Ferreira também foi bom porque saiu mesmo das entranhas,
foi,
não é?
Foi.
Saiu mesmo daquele sítio que dói quando estamos em jejum.
Ai!
Não é? É uma coisa mesmo intensa, é isto. É isto que o meu corpo grita em surdina quando sente que eu estou prestes a iniciar um jejum, não é? Mas, portanto, já sabemos que podemos tomar café com óleo de coco, que não estraga o jejum, até deve ajudar a desintoxicar na medida em que ficamos com vontade de vomitar a seguir, mas que mais poderá ingerir sem quebrar as regras? Quer saber?
Eu como mais cedo, como às 5 da tarde, é a sua última refeição, e à noite faz um caldo de ossos, ou uma água com limão, ou um chá, nada disso interrompe o jejum.
Não, mas eu quero, pronto, um caldo de ossos, tem alguma graça, um caldo de ossos, parece um cão.
Eu não diria melhor. Um caldo de ossos tem algum jeito, um caldo de ossos parece um cão. Eu estou a citar ao mesmo tempo Cristina Ferreira e Aristóteles, que também respondeu isto uma vez ao seu professor Platão.
Também na
quando
República,
quis servir uma espinha de ossos de cartilagem. Está lá, também está lá, está lá.
Está lá,
descrito.
Está essa passagem, não? Tem algum jeito.
Extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente agradável.